Senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, bem-vindos ao nosso encontro. Eu agradeço naturalmente a vossa presença, iria-vos pedir compreensão, mas provavelmente vamos ter que cortar um bocadinho do tempo que estava destinado a esta audição, que vos tinha sido enviado por uma grelha, porque estamos com quase meia hora de atraso, e ou cerca disso, e temos uma reunião logo de seguida, para além dos deputados termos, nós deputados temos compromissos, uma vez que temos plenário. Eu iria talvez sugerir, dentro daquilo que está estipulado, 10 minutos para a intervenção inicial, 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois, em vez dos 20 minutos que estavam previstos para o encerramento dos peticionários, talvez 10 minutos para pouparmos aqui um bocadinho de tempo. Estão presentes os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista o Sr. Deputado José Rui Cruz, Maria Isabel Motela e João Gouveia, Rui Cruz e Maria Isabel Motela eleita pelo Círculo Eleitoral de Viseu, João Gouveia eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, do Partido Social Democrata Maurício Marques, eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, Fátima Ramos, eleita pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, e Ana Oliveira, eleita pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. Refiro estes círculos eleitorais porque, naturalmente, o assunto que nos traz aqui é o IP3 e tem, obviamente, um impacto muito significativo nestes territórios. Do Bloco de Esquerda, temos o Sr. Deputado Heitor de Sousa, eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria, salvo erro, e, portanto, mas também passa no IP3, e, portanto, não sendo o IP3 um itinerário que atravessa o território de Leiria, ele é seguramente, além de um conhecedor, também um utilizador. A senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, também esteve aqui presente, teve que se ausentar fruto do atraso e de um compromisso que tinha numa outra comissão, ficou a tentar de regressar, se assim fosse possível. Se não for possível, deixou-me uma mensagem. Quando for o momento de dar a palavra ao PCP, eu, se ela não estiver presente, eu irei ler. Posto isto, eu passaria a palavra aos peticionários. Não sei quem é que vai usar a palavra, se é o João Cota enquanto primeiro peticionário, ou se há mais algum peticionário que irá usar a palavra. Eu pedia-vos então 10 minutos, mas antes de dar a palavra, eu pedia até que, mesmo ao microfone, cada um se pudesse identificar para efeitos de registro. Isto porque nós tínhamos a informação que vinha apenas o senhor primeiro peticionário e, portanto, os serviços prepararam esta sessão com base nessa informação. Portanto, para efeitos de registro, eu pedia só que se identificassem já, antes de dar a palavra mesmo.
Viseu. João Cota, presidente da Associação Empresarial da Região de Viseu.
Rogério Abrantes, presidente da CIM Viseu Dom Lafões.
João Azevedo, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal de Viseu de Lafões.
José António Jesus, presidente da Câmara Municipal de Tondela.
Nuno Martinho, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal de Viseu de Lafões.
Muito obrigado. Eu não me identifiquei, identifico-me agora. O meu nome é Pedro Coimbra, também sou eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra e compete-me ser o relator desta petição. Sem mais, então, eu dava a palavra ao primeiro peticionário, João Cota.
Muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade. A questão do IP3 é para todos, é uma causa nacional, já não é uma causa regional, é uma causa nacional. A nossa região, ao longo do tempo, tem tido diversos insucessos nesta questão do IP3 e, pela primeira vez, a região está concertada num determinado objetivo. Fizemos, entre inúmeras iniciativas que decorreram ao longo de anos, organizadas por diversas entidades, hoje estamos concertados e estamos unidos. Fizemos uma petição que muito rapidamente obteve 20 mil assinaturas, em que os promotores da petição eram a Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões e as associações empresariais. Essa petição pedia a requalificação completa e integral do IP3. O Governo, portanto, apresentou uma contraproposta, por assim dizer, ou prometia ou apontava para a requalificação de 85% do traçado em perfil duplo de duas faixas para cada lado e 15%, 12% em 2 mais 1 e 3% 1 mais 1. Os promotores e as forças vivas da região consideraram que não era a solução ideal, mas que era um passo no caminho certo. E então, o que é que, qual é a nossa... E este, obviamente, isto é uma obra que ultrapassa esta legislatura e chegará ao final da seguinte, porque as coisas levam o seu tempo, e, portanto, há um forte compromisso de todas as forças vivas da região e do poder político regional no sentido de assegurar de que esta obra é concretizada e é realizada. Portanto, por isso aqui estamos, para, no fundo, tentarmos e obter um consenso parlamentar de todos os partidos políticos, para que seja aprovada uma moção de resolução, e nós sabemos que as moções de resolução têm a força que têm, mas que, no fundo, que haja um compromisso político de todos os partidos, no sentido de que esta obra seja efetivamente realizada. Nós, a semana passada, fizemos uma reunião com todos os grupos parlamentares, no que o Partido Socialista não o fizemos formalmente, mas tivemos uma conversa, portanto, que... E, no fundo, todos os partidos com os quais falámos estão de acordo com este nosso desiderato. Portanto, sem prejuízo de que, uma vez terminada esta fase de requalificação, digamos, nos moldes apresentados pelo Governo, ficarão cerca de 11 quilómetros que não serão em faixa dupla em perfil de autoestrada. E então, aquilo que as forças vivas da região se querem propor, que é, uma vez concluído este projeto, seja iniciada ou seja construído um trajeto alternativo, novo de raiz, que seja, no fundo, que permita concluir o que falta em duas faixas de ligação até Coimbra. No fundo, a nossa ambição continua, consideramos que... realisticamente, e porque é muito importante esta via para a região, é melhor ter 85% em duas faixas do que a situação atual, que é perfeitamente uma vergonha, e portanto, no fundo, é isto que nos move enquanto subscritores da petição, e portanto eu agora vou passar a palavra aqui ao Sr. Presidente acima, e depois seguramente os Srs. Presidentes de Câmara também querem usar a palavra, portanto, mas para começar, era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Presidente acima.
Então, boa tarde a todos. Eu penso que o essencial já foi dito pelo Sr. Presidente Ayr. De qualquer das formas, portanto, nunca será demais chamar a atenção para estes 11 quilómetros que vão ficar ali e que ainda hoje de manhã, quando passámos, viemos a olhar, enfim, para aqueles 11 quilómetros e esperamos que na segunda-feira, portanto, já recebemos um convite para estarmos na próxima segunda-feira às 10h20 da manhã na Raiva, onde o Sr. Primeiro-Ministro nos vai apresentar, portanto, algo já sobre o IP3. Mas, sinceramente, também depois de passarmos lá várias vezes, como passamos quase todos os dias, e olhamos para aquilo e não sabemos qual é a razão, ou se ela existe, pensamos que é só uma razão económica. Porque na maior parte destes 11 quilómetros é possível colocar quatro faixas, portanto, sem grandes obras. Portanto, eu penso que é uma situação que vai estrangular, de qualquer das maneiras, o IP3 e que, neste momento, ainda estaremos a tempo de talvez, resolver a situação destes 11 quilómetros, porque nós aguardamos também que nos sejam indicados onde é que ficam estes 3% do 1 mais 1, porque isto foi a reunião que tivemos com o Sr. Ministro, onde ele nos disse que há 3% que é 1 mais 1. Não sabemos se é só nas pontes, se há alguns traçados também que irão continuar com 1 mais 1. De qualquer das formas, sem dúvida alguma, como disse o Sr. Presidente da IRV, passar de, neste momento, de 21% de 2 mais 2 para 85% já é realmente muito bom para a região. No entanto, eu penso que teríamos que pensar no futuro, e o futuro passará, se não for possível nestes 11 quilómetros, a fazer o aproveitamento daquele traçado, para passagem a duas faixas para cada lado, poderia eventualmente estudar-se uma alternativa, nem que tenha que ser protejada, essa alternativa nestes 11 quilómetros, para, portanto, mantendo, sem dúvida alguma, o IP3 na mesma, mas... portanto, tendo uma alternativa que, destes 11 quilómetros, que possa ser protejada e, enfim, termos uma ligação Coimbra-Viseu em autoestrada. Portanto, penso que o resto, o Sr. Presidente da IRV já portanto, apresentou todas as situações e aguardamos também, na próxima segunda-feira, enfim, pela apresentação que o Sr. Primeiro-Ministro nos irá fazer da solução para este troço de estrada Coimbra-Viseu.
Obrigado. Sr. Vice-Presidente da CIM e Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Naturalmente esta reunião, dizer naturalmente que subscrevendo as palavras do Sr. Presidente Aires e do Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal e pontuando a ida do Sr. Primeiro-Ministro segunda-feira à região para poder anunciar efetivamente, já foi feito pelo Sr. Ministro, Pedro Marques, há algumas semanas, mas a ida do Sr. Primeiro-Ministro naturalmente que vai vincular ainda mais este projeto e execução que é decisivo para o desenvolvimento do nosso território e principalmente na defesa dos interesses das pessoas e de quem usa aquele eixo rodoviário, não só pela sua segurança, mas também pelo facto de termos ali a capacidade de desenvolver mais em termos económicos a região. Mais do que isso, dizer também que, além deste traçado que é decisivo, o Estado português, os governos, o Governo não pode deixar de olhar naquilo que são os prolongamentos depois deste eixo rodoviário que naturalmente vão criar melhores condições de vida às pessoas que vivem naquela região, nomeadamente alguns itinerários que estão por finalizar, sabendo nós que neste quadro comunitário não é possível haver last mile ou especialmente o prolongamento dos eixos rodoviários não portajados ou portajados, financiados pela Comunidade Europeia. No entanto, eu deixava também aqui um alerta para que, além da execução desta obra, é necessário que, paralelamente, possamos trabalhar no sentido de resolver pequenos troços que estão por fazer e que são decisivos para a organização do território naquela região.
Obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tondela.
Senhores deputados, e na qualidade do Sr. Relator, um cumprimento a todos. Duas notas muito rápidas, até para não fugirmos do tempo que estava previsto. Não que nos tenhamos atrasado tanto como isso, porque esta reunião está prevista para as 14 horas. A primeira é registar o consenso regional que esta obra representa. De facto, não só as autarquias, como a própria comunidade intermunicipal, as comunidades intermunicipais, bem como as associações empresariais de comércio e serviços vieram reforçar a importância deste investimento que hoje, em Portugal, é o principal investimento rodoviário por todo reconhecido. O que temos dentro de nós, não sendo a solução ideal, é, como temos defendido, a solução possível, de forma faseada, sem perder a ambição daquilo que é o objetivo último, que é garantir que o troço Sozelas-Faiolo seja garantido em via dupla, em perfil de autoestrada, com duas faixas em cada sentido e com separador central. Este é o objetivo último. Mas para esta primeira fase, importa aqui registar, e é nesta incidência que eu queria fazê-lo, os calendários que estão associados a este anúncio. A primeira fase, que se representa entre o nó de Penacova e a foz do Dão, previa-se o seu lançamento no primeiro semestre, será no primeiro dia útil, é o fim do primeiro semestre, portanto no dia 2 de julho, cujo início dos trabalhos se perspectiva para o primeiro semestre de 2019. E aí se concluirá, em princípio, esta legislatura, o que quer dizer que tudo o que está para além disto já cruzará o espectro da próxima legislatura. Em particular, o desenvolvimento do projeto do troço Sozelas-Penacova e do troço Foz do Dão até Faiolo. Este projeto será desenvolvido durante este segundo semestre, sujeito a estudo de impacto ambiental ou de avaliação ambiental, dependendo da circunstância. Quer dizer que antes de final do primeiro semestre de 2019, não estará em condições de lançamento em concurso público, obra iniciar-se-á, na melhor das hipóteses, em 2020, neste troço. E é por isso que o conjunto dos autarcas aqui presentes da Associação Empresarial da Região de Viseu pretendem que não se reinicie de novo uma discussão sobre aquilo que se toma como ponto de partida. E, portanto, do resultado das reuniões solicitadas aos diferentes grupos parlamentares, é nosso propósito que, em sede da Comissão de Economia, Obras Públicas e Inovação, se crie uma matriz agregadora, por forma a que esta resolução seja um sinal político indiscutível para que, no próximo ciclo que advirá das eleições legislativas se mantenha a trajetória agora definida. Porque, em grande parte, diria que quase 90% do investimento é feito fora desta legislatura, o que deverá tomar como ponto de partida precisamente essa consistência. Sabendo nós, naturalmente, que os senhores deputados e os grupos parlamentares não é a mesma coisa que os partidos. É verdade. Mas por essa mesma razão seria muito estranho que o Parlamento tomasse uma resolução, como esperamos, com grande força de eficácia, e determinado partido não a seguisse. Seria alguma coisa estranha. Bom, e é esse o nosso propósito, é que não só testemunhar a convergência estratégica neste momento, mas mais do que isso, o propósito de garantir a estabilidade da decisão que agora se começa a construir e que desejamos que ela se desenvolva, sem prejuízo de, para aquele troço onde não seja possível garantir o perfil de autoestrada, se desenvolver em paralelo o estudo necessário para uma via alternativa, sem substituir o eixo da IP3, nesse troço, ainda que, porventura, essa via alternativa tenha um custo para o utilizador que a venha a executar e a fazer. E era este registro só de convergência e de sublinhado que gostava aqui de fazer.
Muito obrigado. Da parte dos peticionários, então, está terminada a primeira intervenção. Eu diria, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Não sei quem vai usar. Senhora Deputada Fátima Ramos, não é? Muito obrigado. Senhora Deputada Fátima Ramos. 5 minutos para o Grupo Parlamentar. Naturalmente, se quiserem partilhar o tempo, não há inconveniente.
Primeiro, eu queria cumprimentar o primeiro peticionante e todas as outras pessoas, 100% da Câmara, 100% da CIMA, associações empresariais, pelo facto de estarem aqui connosco, pelo facto de se envolverem na defesa de uma estrada que todos consideramos que é estruturante para o país e para a região. De facto, o que se passa atualmente em termos de ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu já não faz qualquer sentido. Para além disso, e para além da importância que tem quer Coimbra, quer Viseu, e que poderiam ser potenciadas com uma boa ligação rodoviária entre estas duas cidades, para além disso, não nos podemos esquecer que, face ao elevado tráfego desta estrada e face à perigosidade da mesma, a mesma já foi, inclusivamente, apelidada várias vezes como Estrada da Morte. Ou seja, nos últimos 2 anos, e tenho aqui alguns números, tivemos 366 acidentes rodoviários que corresponderam a muitas mortes e a muitos feridos. Ou seja, para além de todo um problema que existe com a falta de uma estrada condigna em termos de potenciar o desenvolvimento económico da região, temos também um problema grave ao nível da sinistralidade rodoviária. Por esse facto, eu recordo que, mesmo com o governo anterior do PSD, em que, como sabemos, o país viveu numa situação extremamente complicada e difícil, em que grande parte do mandato tivemos a Troika no país, e mesmo assim, em 2014, o próprio Pedro Passos Coelho, o primeiro-ministro anterior, assumiu esta estrada como uma estrada estratégica, como uma estrada fundamental e, na altura, em perfil de autoestrada, e, portanto, era uma obra estruturante para o país. Portanto, mesmo momento difícil, ela foi assumida. Lamentamos que durante estes 3 anos que passaram deste governo e num período em que o país já parece que floresce e que tudo está mais fácil, se tenha atrasado muito o processo e que estemos agora apenas a falar no assunto. Depois, em relação ao assunto, dizer que o PSD já apresentou aqui quer projetos de resolução com vista à defesa da ligação rodoviária em perfil de autoestrada entre Viseu e Coimbra, já também apresentou várias perguntas ao Governo sobre o ponto de situação da estrada, bem como quando o Sr. Ministro tem vindo à Comissão de Economia e Infraestruturas, quando o Sr. Ministro cá tem vindo, o Ministro das Infraestruturas, várias vezes tem sido questionado, quer por deputados eleitos por Viseu, quer por deputados eleitos por Coimbra, sobre o ponto de situação da estrada, e também tem procurado estes deputados sensibilizar o Sr. Ministro das Infraestruturas para a importância desta via. Agora, chegámos a um ponto em que o Governo, infelizmente, anunciou obras na mesma e, como foi aqui referido, ela ficará com um perfil similar ao da autoestrada, exceto em 11 km. Por isso, estando as forças vivas do terreno, que são os senhores, presidentes de Câmara, presidentes da CIM, associações empresariais, em sintonia com esta solução, Na minha perspectiva, e estou aqui a falar em nome pessoal do PS, e na minha perspectiva, devemos apoiar as forças vivas da região. Por outro lado, estamos em total sintonia no que toca depois a uma defesa de uma solução para os 11 quilómetros que ficam a faltar, para que de facto exista uma solução alternativa em relação aos 11 quilómetros. E mais, o PSD defende também que, tal como estava previsto inicialmente, que exista uma ligação da própria A13 ao novo IP3. E porquê? Porque seria bom, em termos de interligação das várias acessibilidades, seria bom mesmo para a viabilização da própria A13 e seria bom também para todo um fluxo de tráfego que vem de Viseu para Coimbra e que assim poderia caminhar para Sul ou poderia caminhar mesmo para o interior do país, dada a ligação que a própria A13 depois faz com a A23 e com outras ligações. Portanto, esse objetivo também não devemos esquecer, por isso ele está presente dentro do partido e ainda muito recentemente, na sequência das afirmações que foram feitas pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, foi questionado o Governo sobre essa situação também, isto é, quer sobre a calendarização prevista para as obras do IP3 que foram anunciadas pelo Governo, quer também em relação a uma futura interligação entre a A13 e o IP3. Portanto, é isso que me oferece. Não sei se o meu colega, que foi eleito, que foi autarca em Pena Cova durante o Presidente da Câmara, quer dizer mais alguma coisa, mas, portanto, basicamente é, nós estamos em sintonia convosco e achamos que, de facto, se deveria justificar uma solução em perfil de autoestrada para toda a estrada, bem como uma ligação à A13.
Sr. Deputado Maurício Marques,
muito obrigado.
Eu penso apenas... que vale a pena prolongar um bocadinho o tempo, porque o tema é importante, naturalmente.
Não, apenas para cumprimentar, eu já tive a oportunidade de estar com os peticionários e obviamente que também em nome de subscrevo tudo aquilo que a colega Fátima Ramos já disse relativamente à postura do PSD nesta matéria e, como sabem também, sou um particular interessado naquela ligação e acho que o fluxo de tráfego que diariamente percorre Coimbra Viseu justifica de sobremaneira o perfil da autoestrada e, portanto, é nessa matéria estamos unidos e, portanto, vamos tudo fazer para que esse objetivo seja concretizado.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Penso que é o Sr. Deputado José Rui Cruz, para já.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar o primeiro peticionário, Dr. João Cota, e todos os representantes da comunidade intermunicipal, na pessoa do Presidente Rogério Brantes, os presidentes da Câmara de Mangual, de João Azevedo, José António Tondela e o Secretário Executivo, Nuno Martinho. E começava, como disse, por felicitar esta petição pelo facto de ter conseguido agregar à volta todas as forças vivas da região naquilo que percebemos pelo discurso que acabámos de ouvir do PSD, teve já uma grande virtude, que foi adaptar aquilo que foi a posição anterior do PSD, que hoje é uma posição muito mais consensual com aquilo que é a posição de todos nós em torno deste objetivo. Sabemos que esta ligação entre Viseu e Coimbra é há muitos anos reivindicada por todos nós. A forma como se deveria a ser feita, cada um de nós, se calhar, tem um bocadinho de engenheiro como tem de selecionador, e havia muitos projetos no ar, mas o que é preciso é nós termos uma solução final, e parece que, muito por mérito daquilo que é o trabalho dos autarcas, dos deputados, e também muito desta vossa petição que hoje aqui discutimos, está consensualizada esta solução, que segunda-feira o Primeiro-Ministro apresentará na zona de Pena Cova. Quero, por isso, felicitar-vos pela iniciativa, os 20 mil peticionários que assinaram a petição, todo este trabalho que envolveu dá frutos. Significa, portanto, que estamos todos parabéns. Queria dizer também aqui algumas considerações sobre este traçado. Nós, no passado, sabemos que, quando o PS chegou ao poder, e a propósito do que foi referido pela deputada Fátima Ramos agora na intervenção que me antecedeu, o PSD tinha uma solução que não era nem de longe nem de perto uma solução. Era uma intenção que é diferente de uma solução. E uma intenção cara, que não serve ao país. Nós não tínhamos capacidade financeira para implementar essa solução. E, como tal, esta solução é uma solução que, do ponto de vista da realidade financeira do país, pode ser implementada do ponto, na realidade, e portanto aquilo que está em cima da mesa é aquilo que nós podemos fazer. E felicito-vos também por perceberem que esta é a possibilidade. E aquilo que o Sr. Presidente da CIM e que o Sr. Dr. João Cota, Presidente da Associação Empresarial, referiu em relação aos 11 quilómetros que ficam a faltar, seria bom que amanhã fosse o único problema que nós tínhamos na ligação, que fossem esses 11 quilómetros que os outros tivessem resolvidos. Significaria que seria o único problema que nós tínhamos para resolver na acessibilidade entre as duas capitais de distrito. Porque hoje nós temos muito mais do que isso. E hoje, quando fazíamos a ligação entre as duas cidades, sabemos o problema que temos e sabemos que, em algumas épocas do ano, nomeadamente quando é tempo de chuva, a dificuldade que há para as pessoas que atravessam esta estrada e os problemas todos que temos. Por isso, queria felicitar a CIM pela iniciativa, os autarcas pelo trabalho que têm feito, independentemente das cores políticas, e queria, por isso, dar-vos boa nota do trabalho que vem sendo feito, felicitar-vos por tudo isso e dizer que, da parte do Partido Socialista, tudo faremos para que esta vossa intenção seja, tal como está previsto, levada a cabo no mais breve espaço de tempo e que no prazo previsto, que vai ser apresentado segunda-feira, seja concluído sem transtornos e sem nós querermos dar o passo maior que a perna, mas seja posto no terreno aquilo que nós podemos cumprir, sendo certo que o projeto pode sempre ser melhorado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum deputado que queira usar a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Maria Isabel Montella.
Senhor Relator, senhores deputados, simplesmente cumprimentar-los, dar-lhes as boas-vindas e dizer-lhes que este troço rodoviário será, porventura, aquele que conseguiu unir efetivamente tudo aquilo, todos aqueles que são os intervenientes e agentes, quer económicos, sociais e também políticos. E só se conseguiu este desidrato porque efetivamente diria que é uma prioridade nacional, conforme disse o Dr. João. Portanto, da parte do Partido Socialista e desde o início, os deputados do Partido Socialista, quer eleitos de Viseu, quer por Coimbra, uniram-se no início da legislatura e apresentaram um requerimento ao Governo reivindicando esta ligação rodoviária. Julgamos que estamos numa fase muito avançada daquilo que acontecia até muito recentemente. Efetivamente, toda a gente falava desta necessidade. O governo do Partido Socialista assumiu-a e atacou-a e por isso é que neste momento estamos já a falar de dados muito concretos e portanto continuaremos todos unidos também com os outros grupos parlamentares na defesa e na concretização desta rodovia que, como disse, para nós todos é um desígnio nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Senhor Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Senhor Deputado. Queria começar por cumprimentar e agradecer a entrada desta petição número 504/13. Agradecer sobretudo o envolvimento das populações, que tem sido bastante intenso. E também o envolvimento da discussão das populações sobre a natureza das obras que devem ser feitas em toda a sua extensão, em toda a extensão de requalificação do IP3, se essas obras estão ou não conforme as expectativas que as pessoas e as várias autarcas têm ou não. Já aqui foi dito que na intervenção inicial, que se espera que a requalificação seja integral do IP3 e que se vê com alguma preocupação o estrangulamento que está anunciado para 11 quilómetros do troço a requalificar. E eu, como tenho algum conhecimento na matéria, posso realmente olhar isso e confirmar que esse estrangulamento é bastante problemático numa via que, em 87% do seu percurso, vai ter um determinado perfil que depois, apenas em 11 km, esse perfil vai mudar. E é preciso, de facto, perceber quais são as condicionantes que levam a que esta obra, que vai ser feita praticamente de novo em toda a sua extensão, tenha ali um rabinho, desculpem o termo, que não vai, digamos, ser, não vai ser requalificado, acredito que seja, no piso, nomeadamente, mas pelo menos nos mesmos termos que o resto da extensão da IP3. Isso, de facto, do ponto de vista da segurança rodoviária, é um risco. Do ponto de vista da qualidade de serviço prestado pela infraestrutura, é um fator contra, negativo. E o que mais se verá se a ocupação marginal desses 11 km for de molde a criar, por exemplo, um atraso na marcha normal do fluxo de veículos. E, portanto, a pergunta que eu vos queria fazer, como conhecedores melhores do terreno do que eu, é se esses 11 km, que, de acordo com o estudo prévio que a Infraestruturas de Portugal divulgou, têm no seu percurso algumas pontes no meio. Gostava que me respondessem a dois tipos de questões sobre estes 11 km. Primeiro, se conhecem com rigor ou com precisão quais são a extensão que não vai ser requalificada em 2x2, se conhecem os atravessamentos que existem de pontes e se esses atravessamentos são insuscetíveis de serem alargados ou acrescentados, porque também, do ponto de vista da engenharia, é possível fazer uma ponte ao lado da outra, reservando uma das pontes para uma via e a outra para o outro lado. Portanto, há várias soluções de engenharia que podem ser utilizadas. E, portanto, se essa solução de engenharia, por exemplo, é impossível de vir a ser utilizada no percurso em que as pontes estão referidas como constrangimentos à requalificação da obra. E, por último, se nesses 11 km existe alguma ocupação marginal que suscite por si próprios a geração de tráfego, e se for esse o caso, isso pode querer dizer que ao nível dos cruzamentos que existam nessas zonas, eles devam ser bem, muito cuidados e, sobretudo, devem ter alguma faixa de viragem específica. Bem, e se tem uma faixa de viragem específica, não há nenhuma razão para não ter quatro vias, não é? em cada sentido. Portanto, são estas questões que têm muito a ver com o conhecimento que vocês terão um bocadinho mais aprofundado do que este, que está na net, e que se prende também com uma outra questão, que está um bocadinho a montante disto, que é saber se, dentro do momento em que foi lançada a petição e foi conhecida esse movimento de cidadãos, incluindo as autarcas, para a requalificação integral do IP3, entre esse momento e o dia de hoje, houve alguma reunião de trabalho com a Infraestruturas de Portugal, de maneira a que vocês próprios tenham tido conhecimento das características técnicas de todo o percurso e toda a obra que vai ser lançada na próxima segunda-feira oficialmente, não é? Sendo certo que, eu só para concluir, sendo certo que o lançamento da obra não quer dizer que a obra venha a ser executada tal qual ele seja anunciado. Porquê? Como foi dito e bem, há estudos de impacto ambientais para serem feitos e pode acontecer que no âmbito dos estudos de impacto ambientais que vão ser feitos, haja propostas de cidadãos e soluções que, entretanto, possam vir a ser integradas no futuro projeto de execução. Portanto, eu não deitava muitos foguetes antes da festa, até ver que o estudo de impacto ambiental e as soluções finais adotadas correspondem ou não às expectativas que foram enunciadas por vós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Era agora o momento de dar a palavra ao PCP e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Pelas razões que já expus, não pode estar presente e eu vou ler a mensagem que ela me deixou e que me pediu para vos transmitir. Apresento os melhores cumprimentos aos senhores peticionários em nome do Grupo Parlamentar do PCP. O PCP acompanha muitas das preocupações expressas na petição 504/13. Recebemos os peticionários pela deputada Ângela Moreira e temos, como é do conhecimento público, o projeto de resolução 1486/13 que recomenda a requalificação do IP3, a sua manutenção sem portagens e em condições de segurança. Esperamos que tal possa acontecer em breve. Com os melhores cumprimentos, obrigada, Ana Mesquita. Muito bem, eu daria então a palavra aos senhores peticionários para responder às questões que foram colocadas ou às observações que foram feitas. E eu diria que talvez os tais 10 minutos chegam e se puderem ser encurtados, tanto melhor. Não sei quem vai usar a palavra. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Tondela.
Duas.
E peticionário também.
Enquadramento e resposta nesta situação. O enquadramento, julgo que todos temos a noção do calendário e cronograma que a conta de intervenção fiz, espelha de alguma forma aquilo que é a percepção que todos temos. Nós entusiasmamos-nos com uma solução, mas sabemos que ela não está materializada. Mas isso não nos pede nem nos limita na ambição de desejar prosseguir um caminho. À questão objetiva que foi colocando, ou às questões que foi colocando, desde a petição até o dia de hoje, o que é que aconteceu? Ocorreu, entretanto, pela voz do Sr. Ministro das Infraestruturas e Planeamento, uma reunião nas duas CIMs, falo daquela Viseu de Dom Lafões onde estive presente, onde, a convite do Sr. Ministro, os presidentes das autarquias e, neste caso, da AIRV, ouviram o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal dizer o seguinte, e que ele corroborou que entre Souzelas e Penacova, o IP3 teria um perfil 2-2. Ora, isto implica, tal como da Foz do Dão a Faiu, alargar pontes. Não há outra solução para que assim não seja. Sabemos, naturalmente todos, que há opiniões que se vão ouvindo de que poderá haver aqui ou além uma dificuldade maior nessa concretização. Mas, para mim, o perfil 2-2 implica que em todo este trajeto, as pontes, sejam elas passagens superiores, sejam de suporte a viadutos, estejam garantidas para que o desenvolvimento seja um perfil 2-2. Para isto, há inevitavelmente que promover expropriações, porque muitos dos caminhos paralelos hoje existentes terão que ser restituídos, porque são servidões que existem. Bom, esse processo terá que ser desenvolvido, e ainda não está. Em alguns destes caminhos paralelos estão colocadas infraestruturas, leia-se no caso em concreto, entre os concelhos de Tondela e Mortágua, que representa mais do que praticamente 50% de todo o troço do IP3, grande parte das adutoras de abastecimento de água pública circulam nestes caminhos paralelos. Portanto, há um conjunto de questões que têm que ser, a partir de agora, acompanhadas, razão pela qual a Comunidade Intermunicipal contratou serviços externos, assessorando-se, no sentido de poder acompanhar as várias questões que se vão colocar necessariamente em sede de projeto e de planeamento. Questão que coloca sobre este troço dos 11 km ou 12, a questão objetivamente é financeira. Do ponto de vista técnico, as razões que nos foram apresentadas são razões de ordem geológica, e o que dizemos é, de facto, a zona da Livraria de Mondego está classificada como um património geológico. Um troço, não são os 11 km, um troço, sensivelmente um quilómetro, é que está dentro da classificação de património geológico. Tudo demais não está. Mas também sabemos todos que nesses 11 quilómetros são percorridas 4 pontes e que, eventualmente, teriam um custo muito significativo. Se olharmos para números, nestes 11 a 12 quilómetros, o que está previsto nesta primeira fase da empreitada, que não está sujeita a estudo de avaliação ambiental, porque é reposição de pavimento, drenagem, separador central e trabalhos de intervenção em taludes, será algo entre 12 a 15 milhões. O grosso da intervenção, grosso modo 120 a 130 milhões, estará para depois de 2019 a 2020. Bom, isto para explicar que o que pesa nesta opção de não transformar em perfil 2-2, que gostaríamos de a discutir, portanto não conhecemos em concreto o que é que nestes 11 quilómetros são feitos, a não ser aquilo que está refletido nesse documento, que é intervenção no pavimento, drenagem do pavimento, colocação de separador central e intervenção em taludes, de onde se conclui que praticamente nada mais ocorrerá do ponto de vista da plataforma. Não deixarei de sublinhar que nestes 11 quilómetros é onde vem drenar o IC6, isto é, na Foz da Raiva, é onde ocorre a drenagem com tudo o que tem associado do IC6, de onde grande parte deste volume de tráfego terá que ser aqui acomodado. Portanto, a nossa posição é muito clara, se isto é o ideal, não é, se é o possível, preferimos ter 85% requalificado em perfil de autoestrada do que ter zero. Mas os outros 15%, em paralelo, ato subsequente, e é isso que está no nosso documento, que seja desenvolvido de imediato o estudo para uma de duas coisas. Ou é viável, também neste troço de 11 ou 12 quilómetros, transformá-lo em perfil de autoestrada conforme está em cima do IP3, logo não protejado porque não tem alternativa, e então que se desenvolva esse estudo para saber qual é o custo financeiro dessa opção, ou se desenvolva um troço alternativo de raiz, deixando estes 11 quilómetros como alternativos, e aí, no limite, que haja um custo para o utilizador, porque há uma alternativa não protejada. Portanto, de uma forma muito clara, a questão é esta, nós não conhecemos qual é ou qual seria o custo que levaria a transformar estes 12 quilómetros em perfil de autoestrada. Temos uma estimativa, até por base e por força, desta assessoria externa com que estamos a trabalhar no quadro da CIM. Temos uma estimativa. Mas, de facto, do lado das investidoras de Portugal, não conhecemos, e a razão que nos foi apresentada é uma razão de ordem técnica, pelo facto de haver um troço que está classificado como património geológico. Acrescento uma parte. E, de facto, o que está previsto em termos de valor financeiro é que estes 11 a 12 quilómetros possam custar, no limite, 15 milhões. O grosso, isto é, 90% do investimento, estará para pós 2019 a 2020. Penso ter respondido às questões que foram colocadas e talvez ajudem a aprofundar a nossa ambição, que é não deixar de reconhecer a importância deste momento, sublinhamo-lo. É preferível ter 85% resolvido do que não ter nada, mas não se esgota a resolução do problema com estes 85%.
Muito obrigado. Não sei se algum dos senhores peticionários não quer usar a palavra. Não estava previsto ainda na grelha tempos, mas se algum dos grupos...
Era só
senhor Presidente, assim, faz
uma
saber.
Questão que o senhor deputado colocou, se entre o momento da apresentação da petição e, portanto, e a reunião de hoje, se nós tínhamos tido alguma reunião com as infraestruturas de Portugal, portanto, dizer-lhe que não houve até hoje reunião. Nós é que estamos, portanto, neste momento a solicitar uma reunião, na medida em que, como disse o Sr. Presidente da Câmara de Tondela, temos uma empresa que nos vai assessorar, portanto, para acompanhar os projetos que vão ser executados, e, portanto, vamos lhe solicitar exatamente uma reunião para esse efeito. Portanto, mas até hoje não, tivemos uma reunião, enfim, para a apresentação daquilo que é público, portanto, tecnicamente não nos foi apresentado absolutamente nada.
Muito obrigado. Não estando previsto na grelha de tempos, dizia eu, perguntava a cada um dos grupos parlamentares se queria acrescentar mais alguma coisa de forma muito sintética em 30 segundos. 30 segundos, Sra. Deputada Fátima Ramos. Antes de eu depois também, como relator, dar a minha opinião e encerrar os trabalhos. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Eu acho que o Imbra e Viseu mereciam, de facto, uma autoestrada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está o Sr. Deputado Heitor de Sousa a pedir a palavra. O Sr. Deputado José Rui Cruz também está a pedir a palavra. Tem que dá-la. Não. Então, eu sou o Sr. Deputado Heitor de Sousa, em 30 segundos, por favor.
É mesmo, menos até. É só para informar os peticionários que o Bloco de Esquerda também apresenta um projeto de resolução, número 1663. Se nós tivermos o vosso contacto, depois podemos enviar-vos uma cópia do projeto de resolução.
Bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Menos de 30 segundos. Obrigado. Cabe-me também, como relator, dar a minha opinião e vou ser muito, muito sintético, até porque, por dois motivos. Um, porque já conversámos, iremos conversar um bocadinho a seguir também, temos uma reunião agendada com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A outra, porque a minha posição pessoal vai muito de encontro àquilo que é a vossa posição e àquilo que é a vontade expressa da própria petição. Eu diria, sintetizando, que de facto, não sendo a solução ideal, aquela que está em discussão e aquela que está apresentada, não sendo a solução ideal, é uma solução muito digna para o território e é uma solução que nos deixa seguramente a concretizar-se, que é isso que esperamos, nos deixa seguramente muito melhor do que aquilo que estamos hoje. E portanto, eu diria que se trata, que há aqui talvez quatro pontos essenciais que devem ser referidos. É de facto uma solução digna, não sendo a solução ideal, é uma solução boa, digna, que resolve em boa parte os problemas de segurança, assim se espera, que resolve em boa parte os problemas da mobilidade, assim se espera. É também um ponto a salientar e que eu queria também referir, e com o qual, e cujo qual também já foi aqui amplamente abordado, e que tem a ver com o troço entre a Livraria do Mondego e a Foz do Dão. De facto, estes 15% do traçado merecem uma melhor atenção. Nesta fase que agora vamos iniciar, e que já é pública, merece uma melhor atenção por parte dos decisores, por parte até da equipa de projetistas, porque porventura poderá seguramente ser melhorada a solução que inicialmente foi apresentada. Também subscrevo inteiramente a eventual alternativa futura de uma solução alternativa, mesmo que portajada. Se não for uma duplicação do traçado existente, é perfeitamente aceitável e desejável até que possa haver uma solução de traçado alternativo, eventualmente portajada, uma vez que, de facto, a solução que existe será não portajada e terá um uso alternativo para quem dele quiser fazer uso. Terceiro ponto. Também parece que é importante fazer rápido. O problema do IP3 arrasta-se há demasiados anos. Todos os anos, às vezes com uma frequência mensal, há acidentes graves que provocam mortos, que provocam feridos graves, que trazem constrangimentos económicos e sociais avultados. E, portanto, a calendarização da obra, no mínimo, é importante que seja cumprida. Se possível, até antecipá-la. Agora, de facto, é um problema que não pode continuar a ser arrastado, porque se arrasta, como disse, há demasiados anos. Último ponto que eu gostaria de referir, como opinião pessoal, é que, de facto, também entendo que, se for possível, à volta desta solução que hoje temos em cima da mesa, conseguir um amplo apoio político seria, obviamente, importante e desejável. Até porque, tratando-se de uma obra que, por mais prazos que possamos aproximar, será uma obra que se prolongará, inevitavelmente, durante ainda um considerável período de tempo, não estamos isentos dos ciclos políticos e dos ciclos políticos eleitorais. E por isso mesmo, eu penso que, dada a importância deste tema, também ao amplo, parece-me, consenso que a solução que hoje temos acaba por criar, eu julgo que seria desejável que, de facto, houvesse um amplo consenso também na defesa deste projeto por vários grupos parlamentares. Porque isto, obviamente, também me parece ser importante para salvaguardar qualquer ciclo político e eleitoral, que, obviamente, inevitavelmente, estamos todos sujeitos, porque a democracia é mesmo assim. Dizer-vos também, e para terminar, que deste nosso encontro vai ser elaborado um relatório, que vai ser presente à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, para apreciação e votação. A petição, tendo em conta o número de assinaturas que recolheu, vai ser também discutida em plenário, em tempo oportuno, quando tal for agendado. Já agora também aproveitava para dizer às senhoras e aos senhores deputados que amanhã, também às 14 horas, temos aqui um outro grupo de peticionários sobre o mesmo tema, que é a Comissão de Utentes e Sobreviventes do IP3, que também promoveu uma petição que também vai ser discutida em plenário, também dado o número de assinaturas. Muito obrigado pela vossa presença.
Na procura do tal consenso que nós solicitamos e que existe na região, mais do que consenso existe mobilização, portanto, que como nunca houve em nenhuma causa, penso que essa mobilização vai continuar. Nós temos aqui um documento base que poderá servir de base à tal resolução que entendemos seria um sinal político forte para que o projeto se concretizasse. Portanto, foi elaborado pelos promotores da petição, portanto, deixava o Sr. Relator. Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelo documento que elaboraram, pela petição que nos trouxeram. Boa viagem até ao Distrito de Viseu. Encontramos-nos na segunda-feira de manhã em Penacova. Muito obrigado.